você ouve agora é uma produção da Central 3.
Isso é mais uma produção da Central 3, super rádio. Já falei o meu, agora é com você. Eu não segurei, eu devia falar, eu tenho que compartilhar
igual
aqui.
Igual o Michael Jackson, queria registrar.
Cadina, inclusive, tava fazendo. Agora não dá mais pra falar que tava fazendo alguma coisa, porque tem uns câmeras nos filmando e não existe mais essa possibilidade de dizer que Cadinho estava fazendo Moonwalker. Você sabe fazer Moonwalker, Cadinho?
Não faço a menor ideia. Posso experimentar, não tenho problema nenhum, mas acho que eu não tenho equilíbrio o suficiente.
Eu queria muito que você fizesse isso agora. Na mesa. Não, sério.
Em cima da mesa. Mas não dá pra ver,
dá pô. Ali, aquela câmera mostra.
Caralho.
Aquela câmera mostra.
Vou fazer.
Vem aqui, vai ali, vai ali.
Olha só.
Não, por favor.
Aqui.
Você deu a ideia, velho.
A minha esquerda.
Nunca dê ideias para mim. Elas nunca vão ser, elas vão ser sempre bem aceitas.
Vamos lá. Cadê a câmera?
Câmera ali, ó.
Câmera ali. Vai, Cadinho, dá pra ver, mano.
Moonwalker do Coisinha Jesus. Coisinha
que
Jesus.
Grande momento esse de Cardin fazendo o Moonwalker mais fake da história. E lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o seu programa Talk Show Podcast, que você quiser sobre cultura pop. Eu sou o Bob e estou aqui com o Renan Martins Ruverson.
Olá.
Sempre com essa camiseta, né?
Do Ghost Busters. É a segunda vez no ano
que eu usei. É a oitava vez que você vem nesse programa.
Quero provas. Eu quero provas.
Temos as câmeras.
Agora então, por favor.
Agora tem as câmeras, exatamente.
Quero
muito bem.
Quero no e-mail todos os ao vivos que eu estou com essa camiseta.
Muito bem. Tiago Cadinho.
Olá.
Como vai, senhor?
Eu vou bem, tô bem.
Você tá bem? E a tatuagem? Já sarou?
Já, tá tudo tranquilo. Próximo pra próxima.
Tá dando aquela...
pronto pra próxima, quer dizer.
Tá dando aquela coceira.
Já passou. Um momento. Teve um momento da coceira, ficava dando tapas no braço.
Insuportável, né?
Passando
você dá em volta. Aqui. Nossa, é horrível esse momento da coceira. E ele, Matias Pinto.
Oi, estou substituindo o Leandro e a mim, que goza de trabalho, né? Ele vai pro Rio pra trabalhar.
Eu pensei que ele tinha caído da ponte.
Não. Santista fazendo esse tipo de piada é...
Mas tamo aí, o interior que não é interior tá representado na final.
E como ele mesmo, como o Leandro Amin disse semana passada, o marketing do Corinthians agora vai endoidar.
Nossa,
né,
velho? Pô, genial.
Vai vender camisa pra
cá, né? Eu já tenho a minha da réplica, pelo menos tudo bem. Inclusive, é a única que serve. Eu queria deixar esse meu protesto a Nike e ao Corinthians, de maneira geral, que a única camisa que me serve do Corinthians é a réplica de Basílio 1977. Não estou reclamando.
Essas tecnologias agarradinhas, né? Não dá, né?
Eu tô comprando... Se fosse só isso, é que não passa nem na minha cabeça, cara. Entende? Veja bem, a questão é essa, não passa. Eu tenho uma cabeça que ela é meio. Ela é grande, mas enfim. E esse que você falou da tecnologia agarradinha. É ridículo.
Eu compro EGG e fico agarrado.
É triste, né? É triste. Mas enfim, estamos todos aqui ao vivo no estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3, ou num personal on-demand broadcast. Minha voz hoje tá...
Tá que tá.
Foi de gritar ontem. Broadcast. Na hora, momento, lugar em que você quiser. E eu acho que já deu pra gente definir... Acho que já dá pra gente definir que semana com 4 dias úteis funciona.
Funciona.
Né?
Que é isso.
Eu acho que já deu.
Vamos trabalhar pra isso.
Semana que vem a gente vai ter outra pra experimentar de novo.
A gente vai ver a diferença, que é na segunda e na sexta.
Eu acho que
melhor
tirar a segunda.
Eu prefiro tirar a sexta.
Posso falar?
Por favor.
Calma. O Marco Luque, eu acabei de receber um negocinho. Ele fez aquele cara aqui, o Rastafari. Que
sim, sim, sim.
Falando de fazer a segunda-feira como dia de descanso do feriado.
É uma também.
Você se recuperar do feriado.
Então, bom, já faz a feriado na quinta, então. Boa. Emenda a sexta. Isso. E a segunda a gente descansa. Eu acho que funciona também.
Também acho.
Não, mas eu prefiro na sexta-feira, porque na sexta-feira ninguém gosta de trabalhar na sexta-feira. Segunda-feira, tipo, vai ser um segundo domingo. Esse é o problema. Você vai ter essa coisa, tipo, puta que
pariu. Ah, amanhã começa tudo de novo.
Exatamente.
Puta, amanhã já é terça.
Então não muda nada. Na sexta-feira você pensa. Na quinta-feira, tipo, puta, sexta-feira é nóis.
São duas quintas seguidas.
Exatamente, né? É uma diferença.
Melhor.
Mas enfim, enquanto a gente nessa de feriados, segundas-feiras, a gente ainda não sabe que semana que vem estaremos aqui. Vamos deixar isso no ar.
Pois é.
Porque você que está nos ouvindo agora ao vivo, sabe que estamos fazendo isso na segunda-feira. E se você ouve a gente no podcast, vai no ar na terça-feira. Então...
Mas quem ouve no podcast perdeu o Moonwalk do Cardin.
Exatamente.
Olha então, só. Ah, mas pode, vai estar lá no Facebook.
Sim,
no
Facebook.
Da Central 3. Vai estar pra eternidade.
Isso, facebook.com/central3, o 3 é por extenso. Como é que é a história do Wi-Fi?
Do Wi-Fi.
Leandro vai receber conta.
Eu nunca consigo. Já mudou tanta vez de senha.
Não, que... tem uma, não lembro qual que era a história do Central 3... lembrei.
Sim.
Qual é a senha do... Eu vou falar a senha aqui, ninguém vai chegar aqui. Se você passar por aqui, você vê a senha, você pode usar, enfim, tudo bem. A senha do Wi-Fi aqui é Central 3, aí por extenso. Alguém perguntou, por extenso é com S? Grandes momentos, mas enfim... É, vamos seguir o jogo, então, com os convidados... Os convidados, não. O convidado. Eram dois convidados, agora é um só. Ricardo Corte Leal. Eu vou falar Leal toda vez.
Ah, é? Mas
eu vou falar isso todas as vezes.
Entenda, porque a gente tem uma piada recorrente com a Leandra Leal aqui. Tá bom. Então, todas as vezes que a gente for falar...
Não é uma piada recorrente, é que ela vem aqui semana que vem. Tá. Toda semana.
Tá. A próxima convidada.
A próxima convidada é sempre a Leandra Leal. Tá. Acontece alguma coisa que ela, infelizmente, sim, não pode vir. Aí
mas
vem...
ela manda coraçãozinhos pro WhatsApp.
Exatamente.
Melhor que eu, que fiquei 3 semanas pra vir, que vocês que cancelavam, né?
Pois é. Então.
Pois é.
Mas enfim, Ricardo Corte Real, o protagonista da série Máximo e Confúcio. Máximo e Confúcio. O jornalista Eduardo devia estar aqui.
Pra fazer a vinheta de, né? Máximo e Confúcio.
Que é um spin-off barra sequência de Papai Sabe Nada ou algo assim. É isso? Seja bem-vindo, Ricardo.
Obrigado, obrigado. É isso mesmo. Papai Sabe Nada.
Papai Sabe Nada aqui. Que era uma sátira do Papai Sabe Tudo, a série americana, ou o desenho da Hanna-Barbera.
Não.
Papai Sabe Nada.
O desenho é depois.
É, bem depois.
Não sei, mas é que eu vi, enfim, parecia alguma coisa. É.
Mas era o mesmo título.
É, então.
Aproveitaram do sucesso. Sim,
é um spin-off da série brasileira, né?
É. Então, Papai Sabe Nada foi uma das primeiras sitcoms, né, do Brasil. Meu pai, Renato, ele era o autor dos textos, né? E era o pai da família, era uma família.
Uhum.
E a família era a minha família mesmo. Então era minha mãe, meu irmão e eu. E meu pai, obviamente, fazendo uma sátira ao Papai Sabe Tudo, que era uma série americana maravilhosa.
Sim, sim.
Que
Father Knows Best.
Era bem legal.
De quando que é mesmo o Papai Sabe Nada?
Papai Sabe Nada foi de 62 a 66. 1962 a 1966.
Isso dá quanto tempo?
Faz 50 e pico, né? 50
Se foi 56, acabou 51 anos. É isso?
É, exatamente.
Ele só fez a conta por causa da final de 77, aí ele jogou mais 10 anos.
Na verdade, não. Pensei, quando ele falou 50 anos, eu só tirei o 7 menos 6.
Eu pensei que você tinha passado como futebol.
Eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos quando começou, e quando terminou eu tinha 14 anos. Então,
e aí você foi para a família Trapo quando acabou?
Então, só explicando um pouco a história, por que acabou?
Tá.
A Record, ela tinha, lá perto do aeroporto, na Rua Miruna, 713, ela tinha estúdios. Ela, inclusive, era um antigo cassino, que eles tinham reformado, enfim, era um estúdio, tinham vários estúdios né, lá dentro, tinha técnica, enfim, era uma emissora completa.
Uhum.
E eles tinham também um teatro na Avenida da Consolação, que era onde eles recebiam artistas internacionais, alguns eventos especiais, era um teatraço legal, mas que eles usavam esporadicamente. E toda a programação era gerada, era produzida e gerada lá no aeroporto. Até que puseram fogo na. Pegou fogo.
Fica aí, não fica no ar, né?
É, pegou fogo em 64, em 66. Não, 60, não, é 66 mesmo, em 66 pegou fogo. É, por ali. E o que aconteceu? Não podia mais. Acabou, não tinha. A programação toda da Record ficou restrita ao teatro.
Tá.
Teatro que não tinha estúdio nem nada, era um teatro e tinha umas salas ali e tal, mas era um teatro. E tinha um ônibus parado na porta, que tinha duas máquinas de videotape, aquelas grandonas Ampex, e 3 ou 4 câmeras lá dentro do teatro. Então, do dia pra noite, com o incêndio, eles começaram a produzir toda a programação dentro do teatro.
Ah, olha só, rapaz.
Então, o incêndio fez com que eles fizessem a maior linha de shows que uma emissora já teve. Porque o que você ia fazer no teatro? Show. Então, todo dia tinha show. E nas salinhas, eles faziam as garotas propaganda, um outro jornalismo. Eles improvisaram tudo, só que com aquele palco imenso, o que, que nós vamos fazer? Show. Então, todo dia tinha show. Tinha, na, daí meu pai, por exemplo, que parou de fazer o Papai Sabe Nada, uhum, começou a fazer um musical humorístico com o Agnaldo Rayol. Chamava-se Corte Rayol Show. Né? Daí tinha, quarta-feira acho que tinha o Fino da Bossa, quinta-feira tinha, sim, show em Simonal. Fino da Bossa, é, pô, essa noite se improvisa, uma hora linha de shows, e a audiência, uah, foi pra cima. E daí já essa programação rolando, bom, o que, que nós vamos fazer com Quero o Papai Sabe Nada e tal? Bom, vamos fazer uma outra família. Vamos fazer uma família agora, mas que abriu a cortina, os caras entram e pau, né? Uma hora direto de show, sem parar, sem corte, sem VT. As VT gravava ao vivo. Então você abria a cortina na sexta-feira às 8 da noite, 800 pessoas lá assistindo, que lotava o teatro, gravava o programa todo sem cortes. Sem cortes mesmo, não tinha edição depois, ia pro ar no sábado, e no domingo ou na segunda, a fita já viajava para Rio de Janeiro.
E onde não tinha satélite,
não, né? Tinha satélite, exatamente, não tinha rede de televisão.
Caralho, mandar fita, cara.
Sim. Sensacional, percebo,
né? E as fitas eram uns bitelões, assim, né? Uma grossa fita, carretel, puta carretel. E a fita viajava para o Rio, depois do Rio viajava para Belo Horizonte, Belo Horizonte para Porto Alegre, assim, e assim foi.
Detalhe, a mesma fita?
A mesma fita.
Cara, que sensacional.
Sensacional, cara.
Eu amo esse tipo de coisa, tipo, que faziam para fazer funcionar.
Foi, né, o Marcos Winter contando para a gente a história da boca do lixo.
Sim, que, também tem isso, sim.
Por que esteve onde estava? Porque estava perto da linha do trem, velho.
Que mandava.
Que era mais fácil de mandar os rolos.
Mas ainda, cara, assim, é um filme, que beleza, você manda para distribuidora, que aí na Cinelândia vai fazer toda a coisa. Vai
fazer as cópias.
É, tal, mas na TV, cara, você para pensar, hoje em dia ainda mais que a gente tem ao vivo, mas nós estamos ao vivo agora no Facebook.
Pois é.
O mundo inteiro. É muito bizarro isso aí. Bizarro e muito legal. Ricardo, assim, eu poderia pedir pra você explicar qual que é a do Máximo e Confúcio, mas aí você ou me xingaria porque procura a sinopse, ou você repetiria a mesma coisa milhões de vezes. Então a gente tem um negócio aqui, que é o seguinte. Você tem 140 caracteres pra explicar qual que é a série pra gente. É um tweet.
É um tweet, né? Eu tava pensando isso. É uma família disfuncional, como o Leonardo, que faz o papel do Confúcio, e é um dos redatores, gosta de falar, e que tem o Máximo, que sou eu, que era um empresário falido, e ele resolve, como uma fórmula de evitar a falência total, instalar a fábrica dentro de casa. Então ele põe a fábrica dentro de casa e a família vira funcionário da fábrica. Ixi, o porteiro, Maria, que era da fábrica antiga, vai pra casa. O cara do pessoal vai também. Enfim, reduzindo é isso. Ele coloca a fábrica dentro de casa.
Tem uma relação cronológica com o Papai Sabe Nada? Assim, o teu personagem é filho do personagem.
Então, o meu personagem é o meu pai. Meu pai era o Máximo Jacarandá.
Sim,
Papai Sabe Nada. Eu sou o Máximo Jacarandá agora. Eu era o Confúcio. O Leonardo é o Confúcio agora, que é o meu filho. A minha mãe era a Biloca, a Patrícia Gaspar é a Biloca. O meu pai, que está na série em foto é o Renato mesmo.
Tá.
O Jerubal Pascoal, chefe do pessoal, que era o puxa-saco Máximo do Máximo, ele na série se chama Durval, em homenagem ao Durval.
Entendi.
O ator que fazia o Jerubal Pascoal. E umas firulas assim. Por exemplo, no Papai Sabe Nada, tinha o elevador da fábrica de chupetas Polegar. Era a fábrica de
chupetas Polegar. Sensacional.
tinha uma placa atrás da mesa do meu pai que era In Chupetas Veritas, que era um bebê assim. Chupeta. Então hoje, em vez da foto da In Chupetas Veritas, tem a foto do meu pai. E na fábrica Polegar tinha um elevador. E o assessorista era a Dona Irã Barbosa.
Para pensar num negócio desse, né, cara?
Senhora. E era o Arquibaldo Porpeto, ascensorista de plantão. E ele tinha um bordão que assim, o elevador da vida, ele fala, Terrel, Terrel, Terrel. E aquela voz maravilhosa.
Dá pra imaginar ele falando isso. Oh, que sensacional, cara, isso. E assim, eu imagino que a questão familiar, enfim, seu pai, ou mesmo, enfim, você, no caso, tenha tido uma força bastante grande nisso, mas de onde veio a ideia de da série agora, tipo, de retomar de onde veio, enfim.
Há uns anos atrás, que eu não sei quantos, mais ou menos, uns 4, 5, acho que um pouco mais, tinha uma não era série, era um humorístico na Bandeirantes, que era a Escolinha Muito Louca.
Sim.
Que era o Sidney Magal, que era o professor,
Me lembrava alguma coisa. Já tinha visto assim.
E tinha vários alunos ali, né? Sim. Mas era um programa que eu fui um dos alunos. Uhum. É, eu era o Nepotônio Sobrinho, que era um sobrinho do Maranhoso Vigarildo, que é um...
Sei que tá super. Só nomes sensacionais envolvidos. Máximo Confúcio, esse que eu não sei repetir.
Nepotônio.
Nepotônio.
Incrível. Nepotônio Sobrinho. E o Leonardo era o Homero Ponta, que era um ator frustrado, só fazia comercial de merda. Tava sempre ele entrava vestido de cachorro de fósforo, vestido de tomate. Tinha um elenco muito legal, tinha uma moçada, era um programa que eu adorava fazer. Eu, quando era terça e quinta, que era os dias de gravar, eu ficava feliz mesmo. Eu ia pra lá, eu era o melhor da guerra de bolinha de papel, porque eu era o único aluno que tinha uma pasta executiva, porque eu ia entrar de terno. Uhum. E na minha pasta, meu, eu enchia de bolinha. Aí. Até o dia que
se arma, né?
Então é um lugar que eu me divertia muito. Conheci muitos caras muito legais, muitos atores e atrizes bacanas, mas o Léo me impressionou de cara, sabe? Porque ele me lembrava muito um humorista, um comediante, na verdade, da minha época de moleque, chamava Walter Stewart.
Eu adorava esse cara.
Maluco, ele entrava, quebrava tudo. Ele mesmo se quebrou várias vezes, porque ele subia a escada, caía a escada, ele entrava pela porta chutando a porta, era um maluco. E o Léo me lembrava muito o cara. E eu falei pra ele, ó, você me lembra o Walter Stewart, começou um papo, ficamos bem amigos mesmo, dentro do elenco, ficou meu melhor amigo, foi o Léo. E daí chegou uma determinada época lá, ele tinha uma trilogia, um livro, que estava lançando pelo Sesc, com três peças que ele tinha escrito, e ele ia fazer as três peças, uma semana cada uma, no Centro Cultural São Paulo. Uhum. E me convidou para fazer a trilha de uma das peças. Ele falou, você não quer fazer a peça e tal? Lê aí. Eu li as três peças, ele falou, essa aqui, Crápula Redimido. E eu li e falei, pô, legal, eu faço, mas vamos fazer ao vivo a trilha? Ele falou, porra, dá? Eu falei, dá, eu quero fazer, então vamos fazer. E fizemos a trilha ao vivo. Eu fiz com o Daniel Canalha, você gosta de nomes, baterista, e o Will Mota, o tecladista. E eu na guitarra, o Will no teclado e o Canalha na bateria. E fizemos uma semana lá no Centro Cultural, foi super legal. Daí essa peça...
Subiu. Acontece.
Essa peça ganhou lá do SESI Viagem Cultural, que é um negócio que o SESI banca, você viajar por várias cidades do estado de São Paulo, fazendo a peça de graça pro pessoal da cidade. Genial, e remunerando a gente, obviamente.
Sensacional.
Né? Muito legal, muito legal. E a gente começou a viajar juntos. Então, lá, semana sim, semana não, a gente entrava na van e, ó, pá, andava 200, 300, 400 quilômetros para dentro do estado de São Paulo para fazer a peça. E conversa. E, obviamente, uma das histórias que pintaram nessas viagens foi o Papa Sabe Nada. Puga, mas que legal, pai, você tem os textos? Falei, tenho todos os textos do meu pai originais, estão amarelando lá em casa, em papel. Puga, deixa eu ver, daí mostrei o texto. Aí ele pirou com os textos, puga, vamos fazer isso de novo. Bom, de lá pra cá foram 5 anos até a gente conseguir estar no ar hoje. Mas aí, putz, aconteceram tantas coisas que... A gente fez uns três programas aqui.
Quando não acontece? E já estreou a série, né?
Já, estamos no primeiro mês já de no ar. A gente está indo toda terça-feira, 11h30 da noite, né, na Cultura. E reprisando domingo às 10 da noite também. Tudo na bem. Cultura.
Cultura que não tem uma grande seara de séries.
De séries nacionais, né? Não, né? Mas...
Não, hoje em dia não.
E não tinha humor também, pra você ver parte dessa história, né? Acho que há uns 10 anos atrás, pelo menos, quando era o Mui Laerte, que era o presidente da Cultura, eu fui oferecer um programa de humor na Cultura. Porque como é que pode uma TV, que é uma TV Cultura, não tem humor?
Humor, né?
Não tem humor. E ficaram esses 10 anos sem humor e agora estamos finalmente desbravando essa área aí, fazendo humor na TV Cultura.
E tem alguém do Rá-Tim-Bum que não está no elenco? Porque pra quem não sabe, o Ricardo era um dos ETs lá, era o agente 00.
Isso.
Ao lado da Mama Brusqueta.
Tá ótimo aqui.
Luiz Henrique e Mama Brusqueta.
A diretora da série é a Cacilda.
A Lili, Helena Fonseca. A Patrícia Gaspar acho, também tá, né? A Biloca também tava no Rá-Tim-Bum.
Não sei lembro. Se
a Patrícia Gaspar tinha alguma coisa no Rá-Tim-Bum.
Eu sei que o Norival Riso é Esfinge.
É, lindo.
Esfinge, cara, eu adorava Esfinge.
E ontem estreou uma nova série que o Norival é o é o protagonista na, no canal Universal Channel. É, ele chama 171.
171, sim.
Ele é um pilantraço, eu vi, eu assisti ontem. Bem legal.
Também, ainda não lembro. Então, eu não lembro, não sei falar o nome desse. É Vandy ou Vandy?
Vandy Doratioto.
Vandy Doratioto, que
é. Palco Ioiô.
Premeditando o break, rapaz.
Sim. E o Zé, o câmera da Darlene. Era o câmera da Darlene. Do Jornal da Criança, amigo.
Verdade,
mas é
ele era o, Zé, o câmera da. É, o Mandy, era o câmera da, do Jornal da Criança. É, da
e no Castelo Atimão ele fazia o. Eu vou contar.
É verdade, isso aí. Rá-Tim-Bum era
demais,
sensacional.
Demais. Esse foi um dos negócios que eu mais gostei de fazer na vida, foi o Rá-Tim-Bum. É muito legal. Até hoje passa, acho, no canal Rá-Tim-Bum.
Passa. Devia passar mais, é. Era maravilhoso aqui.
É incrível.
É muito bom.
E eu ia perguntar se o, Leonardo era o Ivo, porque teve aquela. Acho que todo mundo pode ser o Ivo hoje em dia, né? Teve aquela história do Felipe Tita.
Ah, é verdade. O moleque sentado no sofá.
É. Não, o moleque sofá.
É o que assistia. É o da família.
É o da família.
É o da família. É o mesmo.
É o João Vitor. É o João Vitor. Estudou com o senhor.
Sim, sim. Fez jornalismo, coitado.
Fez jornalismo.
Ator e jornalista.
Vamos trazer João Vitor aqui pra contar histórias.
Podemos marcar.
Vamos trazer ele e o Felipe Tita. Tito junto.
Tá limpo isso aí.
Vamos tirar limpo essa porra.
Aqui. Oh, mas ó, vamos combinar.
Vamos.
Minha mãe disse que eu fiz, mas nem ela sabia que eu não tinha feito. Amigo.
Isso porque ele devia ter 3 anos na época do negócio.
Mas tudo bem. Né? Deixa, já aconteceu, João Vitor já explico. Ridículo aqui. Mas tudo bem. Nessa onda de revivals, que meio que o Máximo e o Confúcio se encaixam.
Sim.
Assim como boa parte do Netflix. Renan.
Oi.
Netflix é metade revivals e metade original, né?
É.
Mais ou menos isso. Não, tô exagerando, óbvio. Não,
mas você diz de produção original deles. Tudo que eles fazem, metade é revival.
Eu tô dando metade pro, né?
Porque é garantido. Eles sabem que Full House tem audiência, eles vão lá e fazem o revival daquilo.
Teve o. Garantido. Qual que é o último?
Teve o Arrested Development.
Arrested Development.
O próprio House of Cards é um remake
da série da
Britânica. House of Cards.
É uma série britânica, House of Cards também.
Ah, tá, também chamava House of Cards.
Diz a lenda que House of Cards era porque a série britânica era muito vista nos Estados Unidos, que os americanos gostavam muito
do filme do Kevin Spacey e do David Fincher.
E o David Fincher. Eles juntaram
os três.
Os algoritmos.
O algoritmo juntou tudo.
Né? Exatamente.
O House of Cards é dos políticos, esse?
Isso.
Eu quero ver. Eu estou prestes a assinar o Netflix. Eu tive algum problema ontem na internet, mas. Acho que assim que eu chegar em casa eu vou tentar assinar.
É bem interessante.
Isso é legal, né?
Mas enfim, recentemente a Mônica. A Mônica. Veio aqui.
Mônica, filha do Maurício?
Isso, ela mesmo.
Legal conhecer.
A gente conversou com ela, tal, trocamos uns WhatsApps. E recentemente foi anunciado o retorno do Chocolate da Turma da Mônica. Vou falar isso acho que toda vez, até um
caminho. Vai virar o nosso
check. É o nosso case isso aí. Nosso é case de sucesso. Colocar no Media Kit, retorno. Foi obviamente por nossa causa, porque nós falamos sobre o chocolate aqui. Foi lançado, não tem outra explicação se não for a gente.
2 meses depois, nem isso.
Foi isso. Aí, foi óbvio. Ela saiu daqui e falou: nós vamos ter que fazer com esses caras.
Inclusive, ela falou: eu quero voltar com isso.
Ela falou: sim, exatamente.
Então, e teve essa série que eu não vi nada também, então eu tô por fora.
Qual total. Série?
Não, o chocolate.
Não, chocolate de verdade. Chocolate da Turma da Mônica real. De verdade. Mas existia. Isso, Alvinegro, exatamente. Existia, vai voltar agora. E eu queria então usar nesse nosso poder de influenciadores digitais.
Influenciador da economia nacional.
Economia nacional, exatamente. Pra pedir pra voltar com o supermarket.
Antes de vocês chegarem, eu tava conversando com o Matias. O Matias era um entusiasta do supermarket.
Meu sonho era participar, velho. Pegar o carrinho e dando braçada.
E posso dar uma sugestão? O Masterchef já tem 2h30 na Band. Bota mais meia hora.
E põe o supermarket.
E põe o supermarket no supermercado. Põe o supermarket, meia hora, 40 minutos ali.
Misturar os dois.
Mistura os dois, ele tem que fazer as compras no supermarket.
Porra!
Vai cozinhar.
3 horas de programa.
Nossa, eu assisti
até o Master Supermarket Chef.
Eu topo. Band, tô na Band, eu sei que você ouve a gente, tô na Band.
A Band. Dá um beijo pra Band.
Agora tá, tá uma onda, não, esse Masterchef, impressionante. Pois já foram uns três ou quatro lugares que eu fui que os filhos dos meus amigos estão viciados nesse negócio.
Já foi mais legal, né?
Já, não
é,
sei.
É que tá desgastando muito.
Eu vi uma vez só. Um dos dias eu fiquei vendo, porque os caras não paravam de ver, eu comecei a ver também. Achei até legal. Não,
é interessante, mas é isso. Tá, é tão repetido, tipo, acaba um, tá. já tem outro.
Eles estão engatando uma temporada.
Big Brother Burger.
É mais ou menos por aí.
Crianças profissionais. Daqui a pouco vai ter bicho.
Mas o supermercado era demais. Né? Todo dia.
Você gostava de fazer?
Muito. E todo dia, e gosto mais agora, engraçado, até porque foi um programa que eu não esperava tanto dele, tá. Assim, em termos de reconhecimento nem nada. Uhum. E a geração de vocês e outras gerações aí que cresceram vendo. Porra, impressionante o carinho que os caras têm pelo programa, por mim. Até uma coisa que fez com que eu ficasse vivo aí na mídia, porque eu tinha parado um bom tempo de fazer televisão. Quando eu comecei a fazer o supermarket, foi um negócio. Eu falei, pô, vai ser dona de casa, vai me assistir, com todo o respeito que eu tenho aos donos de casa. E os aposentados também, tinham todos os pais, ainda respeito agora, tadinhos. Mas o. eu pensei, só são esses caras que vão me ver. E até o dia que eu fui ver o show da Madonna lá, minha filha estava trabalhando no show da Madonna, fui ver o show da Madonna. Pô, que mexeram comigo? Superman. Falei, não é que todo mundo tá vendo esse negócio aí?
Eu assisti com a minha avó, cara. Também, então, já juntava as duas coisas.
Era meio da tarde. Era meio da tarde.
Eu gostava, e a minha avó era legal, porque era todo dia que passava, né?
É, de segunda a sexta.
E todos os dias ela falava, esse é o filho do Renato Cordeiro.
Ai, que maravilha.
Todos os dias. Eu até pensei, falar, vó, vou entrevistar o filho do Renato, mas ela acha que não vai. Hoje em dia ela já não vai lembrar, tá quase 90 anos até. O quê? Ela vai até entender que eu vou entrevistar quem é, deixa quieto.
Leal,
já foi. Eu falei que ia falar. Mas eu lembro direitinho, toda vez que aparecia na TV, ela, esse é o filho.
Como é que chama a sua avó?
Dona Vilma.
Dona Vilma, é o seguinte, minha mãe tem 92.
Olha aí.
E ontem ela participou, ela apareceu no Máximo Confúcio. Ela fez o papel da minha sogra.
Que
ontem.
Sensacional.
Que sensacional.
Então, 92, tá trabalhando, tá ligadinho, sabe muito bem. Olha o que é o Supermax. Tua avó deve saber também.
É, é bem capaz.
Um beijo, Dona Vilma.
isso é verdade. Ela é capaz de lembrar as coisas lá de trás, ela lembra mais do
claro,
que hoje.
Exatamente. Tadinho, né? Vai lembrar do Renatão, com certeza.
Você ficou trabalhando um bom tempo atrás das câmeras, como departamento comercial de televisão.
Por quê? Maluquices, né? Porque eu comecei a trabalhar. Como é que eu comecei a trabalhar na televisão, né? Eu tinha 8 anos, não sei, meu pai estava fazendo um programa chamado Aventuras do Comendador, tá. Na Record. Ele e minha mãe. E tinha um garoto que fazia o papel do Confúcio. Um ator jovem da época, deve ter 18, 19 anos lá. E tinha essas coisas de, a Excelsior tentou contratar meu pai, a Record cobriu a proposta, ele não foi, né? A Excelsior contratou o Confúcio para sacanear o meu pai, tá. E sacanear a Record. O Confúcio sumiu, né? Obviamente, os caras sumiram com o Confúcio. E eu, que tinha 9 anos, comecei, porra, eu sou o seu filho, eu quero ser o Confúcio. E fiquei enchendo o saco do meu pai. Até que ele falou, fica quieto, vai estudar, aquelas coisas, né? Até que uma hora ele falou, tá bom, toma esse texto aqui, vai. Isso minha mãe que me contou, que eu não lembrava dessa parte. Toma esse texto aqui, decora e vem fazer aqui pra mim. Aí eu fui pro meu quarto, fiquei decorando o texto. Minha mãe disse que quando eu voltei com o texto ainda com anotações, dizendo, olha, eu mudei essa fala aqui. Você não está muito bom nisso, pai. Enfim, e fiz o texto para ele. Ele falou, tá bom, então vou mexer no texto. Daí mexeu no texto, colocou meu irmão também e ofereceu para a Record. Falou, olha, esse elenco aqui, ou os caras levam todo mundo ou não leva ninguém. É minha família.
Tá.
Eu falei, pô, daí fizemos um teste para a direção da Record. A família toda foi lá para a TV Record, tinha uma roda de diretores lá, aprovaram e fomos pro ar, ficamos 4 anos no ar. Por que eu comecei a falar tudo isso?
Porque eu perguntei de como você foi trabalhar...
Ah, no marketing, isso. Muito bem.
Então, você falou, esse foi como você chegou na televisão, exatamente, vamos lá.
Vamos voltar.
Então, dos 9 aos 20, eu fiquei só na televisão.
Tá.
Isso, só que daí, você sabe, infância e adolescência, aí vai ser tudo bem, então, adolescência é...
Sim.
Né? Encrencado. E eu fiquei famoso na adolescência assim de não poder sair de casa. Aquela coisa ficou. Porra, a família Trapa era.
A
família Trapa parava a cidade, parava. Os caras não, vão sair sábado depois da família Trapa. Então foi um negócio que realmente. Eu, por sorte, como eu era de uma família já que estava no ramo, já tinha trabalho, eu não pirei, né? Tá. Mas foi uma barra. Quando cheguei com 20 anos, com 19, já, eu já estava saco cheio daquilo lá. E estava trabalhando no Faça Humor, no Faça Guerra. Sim. Já tinha saído da Record.
Também era muito do canal.
Que era bem legal, né? Mas eu ia toda segunda-feira para o Rio. Mas estava namorando em São Paulo, aquela coisa. Sim. Tão boa. E eu comecei a mexer o saco daquilo, eu queria sair. Eu achava que, porra, eu queria ser igual aos outros. Mas eu não queria só trabalhar segunda-feira, que idiota, né? Então, porra, eu queria usar gravata. E aos 20 eu consegui. Cagada total. Comecei a trabalhar numa agência de propaganda, como trainee de atendimento.
Tá.
Casei. Uhum. Então na minha biografia vai ser assim: de rico, solteiro e famoso para pobre, casado. Não, rico, então, rico, famoso e solteiro.
Trainee, né?
Casado, anônimo e pobre. Mas tudo bem, porque daí eu fiquei, acho que um ano nessa agência, daí eu fui pro departamento comercial da TV Globo.
Uhum.
Daí fui para a editora Block, eu mudei pra caramba de porque inclusive os caras começaram a descobrir que eu era um cara bom para abrir porta, porque eu era famoso, aquela coisa. Então, e eu trabalhei no departamento comercial de marketing de várias emissoras. Uhum. No fim, quer dizer, de 30 anos depois disso, eu trabalhei em todas as emissoras praticamente na área comercial, na área de marketing. Trabalhei em produtora, trabalhei em agência de propaganda. E, enfim, fui durante 10 anos eu fiquei só nessa parada. Quando eu ia fazer 30, meu pai morreu.
Uhum.
Daí me deu uma. Aí eu despirou, que é legal mesmo. Porque Sim. daí, no período de um ano, eu troquei 4 vezes de casa, 4 vezes de emprego e separei do primeiro casamento.
Tá.
E mudei de cidade no final, pra arrematar. Uhum. E foi nessa mudança no Rio de Janeiro que eu comecei a tomar a consciência do que tinham sido os últimos 10 anos.
Uhum.
E por que eu estava fora da televisão e o que eu ia fazer. E daí eu comecei a desejar voltar para a televisão. Não planejei, porque eu não consigo planejar mesmo direito. E também porque eu só pensei isso, eu tenho filhos agora, já tinha 2 filhos, uhum. já tinha uma vida toda, já tinha uma carreira feita, eu não vou agora largar tudo isso aqui que nem eu fiz com a televisão. Mas aos poucos eu fui, as coisas foram acontecendo, eu fui desejando voltar, aos poucos eu fiz um comercial aqui, fiz outro ali, blá, 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 quando eu vi. Ah, eu falei assim, eu quero juntar as coisas. O topo disso, isso foi meu pai morreu em 82, em 83 eu mudei para o Rio, que foi o final desse um ano de loucura.
Uhum.
Quando eu voltei do Rio, eu tinha feito o comercial do lançamento da Kaiser.
Tá.
Que era Kaiser, ele deseja uma cara feliz. Eu era a cara feliz da Kaiser. Eu tava em tudo quanto era caminhão, outdoor, televisão, cinema, pum, comecei a ficar famoso de novo. Daí ainda fiz alguns.
E nessa você usou seus poderes de dentro da agência para se enfiar ali ou foi aconteceu?
Foi um acaso, mas foi de agência, porque eu vivia dentro da MPM Rio.
Uhum.
E os caras de criação eram meus amigos.
Tá.
E era gente de São Paulo, que uhum. tinha sido contratado na MPM. E fiquei amigo dos caras lá. E tá aí um dia, esse meu grande amigo Liber, Mateucci, que tá aqui em São Paulo agora, me ligou e falou assim: ô, Ricardinho, você tá de terno e gravata? Aí eu falei: tô, então vem pra cá pra agência. Falei,
tá bom. Já tá pronto, né? Já tá pronto.
Porque o cara da Kaiser, o que acontecia? Fizeram me estravar várias fotos minhas, uhum. dando risada e tal. O comercial, eu entrava no bar, tipo, fim de tarde, tirava um paletó, pedia uma cerveja, daí vinha a cerveja, deu uma afrouxava a gravata, aí tomava a cerveja, quando no final do copo de cerveja, a gravata já tava aqui, eu tava lá, era a cara feliz da Kaiser. Então, mas foi por causa disso, quer dizer, um cara de criação, Sim. que já me conhecia, falou, pô, esse cara é a cara feliz da Kaiser.
Uhum.
Né? Bom, enfim, daí voltei para São Paulo, com essa coisa da Kaiser, do Rio, voltei para São Paulo, daí comecei, toda hora eu estava em alguma parada, e pensando essa coisa, porque eu queria juntar as coisas, né? Mas eu fazia um comercial, outro aqui, outro ali, não pegava nada, meu continuava minha vidinha de gerente, já estava gerente, comercial e tal. Até o dia que eu pintou uma entrevista na TV Gazeta, era um programa tipo Almoço com as Estrelas.
Tá.
E era um casal que falava bem-é. Era preguiça sensacional. E fui eu e meu irmão convidados para falar sobre meu pai, falar sobre a nossa vida, aquela coisa.
Uhum.
E eu senti que tava um clima esquisito. Tinha o Ferreira Neto, que era um uhum. cara que tinha programa diário na Gazeta, tinha dançado. Eu senti um clima estranho na emissora ali. E eu perguntei pro cara, o que tá acontecendo aqui? Ah, não, mudou tudo, entrou o Jorge da Cunha Lima aqui. Ele que está dirigindo agora a Fundação Casper Libero, e estão mudando toda a programação da televisão. Falei, pô, que legal. Tem um cara novo aí que está sendo diretor artístico, que é o Fernando Meirelles.
Um mocinho.
Mocinho,
emergente.
Né? Super mocinho ainda. Era Olhar Eletrônico, ainda chamava a
produtora. Ah, é verdade.
Né? E o Marcelo Machado, que era o de produção. Eu liguei pro Marcelo, pô, Marcelo, o que, que é? O que tá rolando aí? Pô, Ricardo, pô, nós estamos mudando tudo aqui. Vamos fazer um negócio genial chamado TV Mix, que é uma mistura de tudo, papá. Né? Isso é 88. Isso é 87 ainda. E eu falei, pô, que legal, eu quero trabalhar. Ele falou, pô, vem aqui, você vai ser meu colaborador permanente. Eu falei, tá bom.
Aí, é o famoso fila fixo.
Fila fixo, Aí eu cheguei lá, ele falou, olha, é o seguinte, daí me mostrou toda a ideia do Telemix, que misturava jornalismo, culinária, humor, documentário. Puta, era legal pra caramba mesmo o programa. Então, você não quer fazer o humor? Falei, porra, é o que eu mais quero fazer. Então, vem fazer. Daí, falei com o meu irmão, pegamos alguns textos do meu pai e criamos uma dupla Corte e Real. E o que que era o nosso quadro? E nesse lugar, eu tinha Vande Doratiotto, o Manga, tinha uma turma, o Arthur Coll. Bom, aí o que que era a dupla? A gente pegava, sentava numa mesinha, microfone, os textos, e a gente começava a ler o texto. Tá pronto? Tá. Vamos gravar? Vamos. Pum, acabou o quadro. O quadro sempre acabava o bordão, era vamos gravar. Entendeu? E foi um barato, ficamos fazendo aquilo. Aí estamos fazendo, já estava no segundo ou terceiro mês isso aí. O superintendente da emissora me falou, ô, Ricardo, tudo bem, tudo bem. O que você está fazendo? Ah, porque, o que aconteceu? É, quando eu comecei a fazer Sons de Humor, um dos meus trabalhos, né, de na área comercial, eu tinha feito um contrato de 6 meses com uma editora espanhola e com o Videoclube do Brasil para lançar uma revista de cinema que chamava Fotogramas e Vídeo. Era uma franquia de uma revista espanhola e tal. E eu falei, tudo bem, mas eu não quero ficar aqui, eu quero só eu vou fazer o plano de lançamento, vou montar a equipe comercial, vamos colocar a revista na rua e depois eu vou embora. E vocês me pagam um X, tá bom? Tá bom. E eu estava exatamente nesse ponto que eu tinha recebido o X, e eu estava lá só fazendo humor, mas que era uma coisa que eu queria fazer já fazia tempo. Daí o Marcos Amazonas falou, Ricardo, o que você está fazendo? Estou fazendo isso. Mas e a área comercial? Eu falei, não estou fazendo nada, estou sabático. Ele falou, pô, você não quer ser diretor comercial da TV Gazeta? Eu falei, quero.
Eita, aí juntou tudo.
Daí juntou tudo. Que era uma coisa que eu vinha desejando desde 84, né? E daí comecei a ser diretor comercial e humorista da TV Gazeta.
Muito bem.
Aí isso foi indo. Daí chegou uma hora que a TV Manchete estava começando uma subida que culminou com o Pantanal. E o diretor comercial era um super amigo meu.
Cavaleiro do Zodíaco.
Era Jaspion. Jaspion e sim, a maior audiência era Angélica e Jaspion.
Jaspion.
Só coisa boa mesmo.
Exatamente. E tinha uma novela que era um fracasso e ia começar a Canenga do Japão, que começou a levantar a audiência.
Ah, é verdade.
E esse meu amigo falou, você não quer ser gerente comercial aqui? Eu sou diretor comercial, tenho que ter 3 gerentes, eu quero que você seja um dos gerentes. O gerente da Manchete ganhava mais que o diretor da Gazeta. E daí, pô, eu falei, pô, mas eu tô fazendo humor na TV Gazeta. Ah, ninguém vê essa merda, pode vir aqui.
um amigo meu costuma chamar a TV Gazeta de TV Oxigênio. Tá no ar, mas ninguém vê.
H2O, né? Porque H2O é água, né?
O2.
E daí, enfim, eu fui pra Manchete.
Opa. O2, que é a produtora de...
Fernandes.
Será que tem uma coincidência aí?
Descobrimos.
É, pois é.
Mas não, enfim. Não contava com sua astúcia. Mas enfim, foi estagiante da Manchete e fazia humor na Gazeta. Passou algum tempo, eles pararam com o TV Mix e fizeram os TV Mix 2, 3, 4 com o Serginho Grossman.
Ah, tal, sim, né? Sim, sim.
Eles lançaram muita gente ali. Era a Astrid Fontenelle, que fazia a apresentação do jornal.
Não sabia disso.
A Lili Fonseca também fazia coisas lá. Putz, enfim, era demais. O TV Mix foi realmente uma coisa genial. E como diretor comercial, eu tive tive sucesso lá, porque aconteceu... A audiência não era grande ainda, mesmo com toda a modificação, a audiência não era pequena. Mas eu conseguia vender no entusiasmo. Ah, isso aqui é do caralho, olha que puta programa, blá, 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 blá. E eu sei que a gente faturava muito mais do que a nossa audiência podia justificar.
Tá.
Mas porque eu consegui envolver o mercado publicitário, consegui, né, eu estava experiente na coisa e tal. Mas enfim, daí saí e fui para a TV Manchete. Daí, putz, da Cananga já foi para Pantanal, ganhava dinheiro para caramba e tal. Mas estava fora da televisão porque o TV Mix acabou. Daí a TV Cultura me chamou pra fazer o Rá-Tim-Bum. Aí cheguei pro meu amigo de novo. Olha, Rá-Tim-Bum, então você. Fó, agora o Jaquito, que era o senhor Manchete, o Jaquito falou que nem fudendo. Não vai fazer. Ou então fim de semana. Porque durante a semana você não vai ter um minuto de folga aqui.
Uhum.
Vai chegar para a Telecultura e falar, ó, só se for fim de semana. Falo, tá bom.
De boa, né?
Tranquilo. Eu trabalhava pra caramba durante a semana, né? Mas aquela coisa de vender. De,
uhum.
Mas copos do ofício, vivia coquetel. E sábado e domingo os caras me pegavam às 7 da manhã em casa. Me levava lá pra TV Cultura, a maquiagem demorava uma hora e meia pra fazer aqueles marcianos lindos, né? É verde, abóbora, a roupa apertava o saco, aquele negócio, o capacete apertava, mas eu adorava fazer. E daí fiz o Rá-Tim-Bum. E assim eu ia juntando as coisas. Daí quando pintou, daí eu tava na Manchete ainda, já tinha gravado o Rá-Tim-Bum, tava só na batalha lá, pintou a MTV.
Eu fui MTV.
A MTV. Foi o primeiro diretor comercial da MTV.
Olha só.
A diretora.
Olha aí.
Mais um.
Voltam os laços da MTV. Esse programa tem muitos laços com a MTV.
É porque eu trabalhei na MTV.
Você trabalhou lá também?
Exatamente.
Então, a Fátima Ali, que era a diretora geral na época, que me contratou, ela falou que fez uma pesquisa no mercado. Foi falar com os publicitários. Quem é que tem cara da MTV no mercado? Daí todo mundo falou: Ricardo. E ela me contratou.
Que é um cara que tem a ver com música.
Muito.
De alguma forma, certo?
Não, você também, eu sonhava com a MTV desde 1985, porque eu trabalhei na Editora Abril, na revista Bis.
Opa!
Era uma revista de música. Fui gerente comercial da Bis. E uma das edições que a gente fez, vinha uma cartela cheia de adesivos, entre eles alguns adesivos da MTV. O meu violão tinha adesivos da MTV. Eu via a MTV todo dia no meu violão ali. E fala, putz, esse negócio vai vir pro Brasil, eu vou querer trabalhar nesse negócio. E trabalhei, fiquei dois anos lá.
Acho que todo mundo em algum momento, pô, ia ser legal, não necessariamente quero trabalhar lá, mas em algum momento não pensou.
Ia ser legal.
Deve ser legal trabalhar lá.
Era
né?
um sonho, era maravilhoso.
É isso aí. E falando em música,
sim.
Você apresentou programas na Kiss FM, não é isso?
Sim.
Você
sim.
tem pra começar a ser uma banda. Ou duas,
eu tenho,
ou
três,
ou várias.
Duas. A outra banda que é. Ricardo Corte, legal.
Mas eu só quero deixar uma coisa clara. Eu era da comunidade no Orkut, Sociedade Amiga do Trocadilho. Eu tô me divertindo horrivelmente com isso aqui. Eu tô dando corte real, só eu ri, sozinho.
Meu pai adorava trocadilho.
Coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa.
Muito legal. Mas enfim, a Kiss, né? Não, e as bandas. Você aprender piano com 5 anos,
uhum.
com 9 desaprendi, porque a professora pela qual eu era apaixonado se mudou de cidade com o próprio marido.
Pô, isso é um absurdo.
Que absurdo.
Com o próprio marido. Se fosse por causa do trabalho.
Primeiro trauma amoroso, né, da vida. E realmente desaprendi, não sei música até hoje, as bolinhas. Assim, agora estou aprendendo cifra e tal. Mas daí comecei a matar a aula de piano, porque me pusaram em outra professora que eu já não gostava. Daí meu pai falou, não, para aí. Então não vai mais fazer piano. Mas você vai ficar sem tocar nada? Eu falei, meus primos estão tocando violão. Elvis Presley, sim. Bossa Nova, tudo uma mistura ali. Ah, então tá bom. Me colocou numa professora de violão, mas daí ensinava tudo. Sereno, eu cá. E, quer dizer, música mesmo, formal, eu desaprendi.
Uh-huh.
Mas aí vieram os Beatles e tudo, eu fui aprendendo guitarra, aí foi embora. E minha primeira banda era os Pulguentos, que na época chamava Conjunto, não era banda?
Conjunto.
Os Pulguentos, musical. E tocamos, chegamos a tocar na Família Trapo algumas vezes. E já faz uns 20 anos, porque depois, até quando acabaram os Pulguentos, todo mundo casou, aquela coisa toda, uhum. eu fiquei um tempão sem tocar nada. Quer dizer, tocava um violãozinho aqui, outro ali. Daí, há uns 20 anos. Mais, porque teve o Fran também no meio do caminho. Putz, já fiz muita coisa, nossa, eu até esqueço. Mas eu tive um grupo que teve vários nomes. Começou com a Wicca.
A Wicca,
né? Que é os Wiccas da música. Depois foi Filhinhos de Papai. Depois Freud Explica. E no final, que foi um nome que eu sonhei, Tênis Eterno. Porque eu sonhei com uma entrevista. E as pessoas perguntam, mas como é que é esse nome da sua banda que muda toda hora? Que banda é essa? Eu falei, na verdade não é uma banda, é uma dupla, porque sou eu e o Fran Papaterra. E a gente vai juntando, vai. E cada vez que muda um pouco, muda um músico, muda outro, a gente vai mudando de nome de banda também. E, pô, mas e qual é o nome hoje? Qual é o nome dessa dupla? Eu falei, Tênis Eterno.
Genial.
Pô, veio então, antes.
Daí eu acordei e liguei pro Fran, é Tênis Eterno. E aí ficou Tênis Eterno até o final. E daí quando acabou o Tênis Eterno, eu encontrei um amigo que era meu amigo desde os 7 anos de idade, que estudou no primário comigo, uhum. e tal. E ele tinha um estúdio, tinha bateria. Falei, ah, vamos brincar um pouco, vamos tocar, vamos começar a tocar com ele. Daí nisso já chamei o baixista, que era dos Pulguentos, que era meu amigo desde os 12. Uhum. E daí fizemos um trio chamado Trimbuzil.
Trimbuzil.
Mais um. Daí entrou um quarto elemento, daí a gente virou Blues for Fun. Que é até hoje Blues for Fun, uhum. Já tem uns 20 anos.
Ah, sim, essa existe ainda.
Essa existe ainda. Sim. E a outra que você falou, qual foi?
O Ricardo Corti, é. Legal.
Então, isso foi porque eu, durante um bom tempo, quando eu comecei a fazer o programa na Kiss, ah, então tem uhum. essa coisa. Quando eu comecei a fazer o programa de blues na Kiss, era o House of Blues, eu comecei a fazer muita jam session. Eu ia nos lugares, primeiro eu ia ver show dos caras, os caras me convidavam para dar uma canja. Uhum. E daí teve a gente começou a fazer uns festivais para arrecadar alimento e roupa para uma criançada lá, que um dos nossos amigos era associado. E nisso eu que organizava nem era canja, era os caras, porque os artistas queriam participar. Então eu que coordenava o palco ali. Não, agora é o Igor Prado, não, agora é o Blue Jeans, agora eu coordenava o negócio. Nisso comecei a coordenar a canja, e daí no Mr. Blues, que era um bar de blues.
Porra, aí, fui muitas vezes. Né?
Eu fazia Monday Blues, toda segunda-feira eu entrava eu com a guitarra ali, quem chegasse eu ia pondo pro palco. Fazia merda, mandava embora, chamava o outro. Tocava bem, eu ia deixando. Então eu coordenava as canjas. E nisso o Baby La Barba, que é um grande gaitista, cantor, moleque, uhum. bom de blues pra caramba, me apelidou de Ricardo Corti Legal. Daí ficou Corti Legal. Daí a banda do Jam chamava Corti Legal.
Ah, tá. Trazendo o conceito da série pro conceito da música, aliás. Sim. O Máximo e Confúcio é uma releitura de hoje, né?
Sim.
Ou seja, se adapta, obviamente, não são os roteiros 100% não, do que
mudou
era
muita seu coisa, pai. Mudou
o
muito.
Mundo mudou, o Brasil mudou, a economia, tudo. Enfim. É. Você como bluseiro, porque muita gente diz que blues é música de tiozinho, né? Tiozinho ouve blues. Assim, eu ouço a galera do rock, os meus brothers do rock, blues é música de tio.
É. Na verdade, o blues é o pai do rock, né?
Pois então, é. Até não tá tão errado, na verdade, o blues é o pai de tudo, né?
É, exatamente. Quase, né? Até do jazz também, é.
Pois é, exatamente. Hoje você... escuta coisas mais contemporâneas de blues ou você ouve, sei lá, só tudo. Os mesmos de sempre?
Não, imagina, que isso, eu ouço tudo. E, inclusive, o nome da banda, eu que saquei o nome da banda, para mudar de Trimbuzil para Blues for Fun, porque o nosso repertório não era blues. A gente tocava tudo, não tocava samba, por exemplo, mas tocava blues, rock, rock mais pesado, rock mais leve. Então eu falei, bom, vamos pôr Blues for Fun, porque daí nós vamos nos divertir.
Se libera pra tocar.
Porque senão você também fica aquela coisa meio do blues, chorando, my mother. Sabe qual é o epitáfio do bluesman, né?
Sim, qual? Sabe,
não. I didn't wake up this morning. I didn't wake up this morning.
Faz sentido.
Porque quase todo blues começa. I woke up this morning, my baby left me. Então, I didn't wake up this morning.
Faz todo sentido do mundo.
Então, que era uma música criada muito na base do sofrimento, por causa dos escravos, sabe? Depois adaptou para a dor de cotovelo por causa das mulheres, né? Mas, porra, tem blues alegre pra caralho, tem o rhythm and blues.
Sim. O rhythm and blues, né? Sim.
E tem o rock and roll, porque eu, quando eu comecei a ouvir. Música, quer dizer, eu ouvia música desde criança, mas música que eu comecei a querer tocar, ouvir uma guitarra, era Beatles, né? Então, Beatles, Rolling Stones, pra mim era tudo rock and roll. E na verdade, o que era? Era blues, que os caras aceleravam.
Sim. Keith Richards é um alucinado por blues.
Exatamente. Aliás, na biografia dele, ele fala só: a gente só queria ser uma boa banda de blues.
Pois é.
São, né?
Deu certo, vamos dizer que deu certo.
Até o Black Sabbath queria ser uma banda de
exatamente,
blues.
Exatamente. Esse mesmo, eu li também é do Ozzy.
Do
né?
Ozzy, ele até
Black Sabbath. Imagina o Ozzy tocando blues.
No fim das contas, eles desaceleraram muito o blues, deixaram mais baixo, assim, né? Os tons ficaram mais graves, assim.
Aceleraram, né?
Sim. O que eles fizeram foi, na verdade, no começo, que o Black Sabbath tinha aquela coisa mais dum, assim, né? Bum, aquele clima e tal. Então virou um negócio, e óbvio, eles pegaram as guitarras, o Tony Iommi pegou aqueles puta guitarristas de blues e se inspirou totalmente neles, fazer uma coisa mais.
É isso mesmo.
Sensacional. Mama, I'm Coming Home é blues, não é não?
Tem uma pegada,
eu não manjo nada,
viu?
Eu não manjo nada.
Tem total uma pegada.
Tem, né? Sim.
Até pela tristeza. Não tô nem falando agora...
Foi nessa que eu fui.
Não tô nem falando pelo lado sonora, mas a tristeza da música tem essa pegada mesmo.
Mamãe, né? Estou voltando. Por falar em mamãe, juro que não foi de propósito. Ah, eu juro pai. Que não foi de propósito. Eu juro, mas me veio. Eu tava subindo um momento. É. Minha mãe está ouvindo ao vivo, ela mandou dizer que a dona Vilma agradece e retribui o beijo. Olha só que sensacional.
Mais ao vivo possível.
Ela disse que família trapa era um must.
E um momento família aqui também. O Ricardinho trabalhou com meu pai.
Ah, olha!
Zeca Pinto.
Eu sabia, eu fui com essa cara de agora. Genial.
Da onde? Aonde? Vamos lá.
No mercado publicitário.
Olha que legal. Teu pai tinha um restaurante uma época, que era o Zax Bar. Eu tinha uma mesa minha, porque na época eu tinha saído da MTV e eu montei a Corte Real Escritório Informal.
Já temos o título desse programa.
E era Zax Bar por conta do personagem do Roberto Benigni em Dal Bailol.
Olha que engraçado. E eu era bárbaro aquele lugar. E eu fiz um negócio lá com ele uma época que era blues and pasta. Eu inventei um prato de massa com camarão, cacete, e que era flambado com vodka e curaçao blue. Então o prato era meio azul. Era o blue, e eu fazia o prato e tocava blues durante o almoço.
Que grandes momentos, olha aí.
Zeca Pinto, gaúchaço.
Que sensacional, cara. Isso.
Adoro, cara. Seu pai. Puta,
muito legal. E os programas de rádio? Você foi pro rádio? Você gosta de rádio
não,
ou
então,
de blues?
Aí vamos lá. Kiss FM. Como é que foi o negócio mesmo? sim. Eu fui o primeiro diretor comercial também da HBO Brasil. Montei o Ed Sales Department da HBO Brasil. Fiquei um ano lá, ralando pra caramba, viajando, feito um doido. Daí, pumba, dançou, acabou. Um ano de contrato, chega, me dá meu dinheiro aqui, vambora. E daí, o que eu vou fazer? Aí uma grande amiga minha, que já tinha trabalhado comigo na Gazeta, tinha trabalhado comigo na Manchete também, ela trabalhou também um pouco. Enfim, a Regina Bruni. Ela falou, Corte. Ah, tem um dos outros apelidos que eu tenho, é Corte. Pequeno. Ó, teu pai me chama de pequeno. Que eu chamo de pequeno. Mas o Corte, ó, pô, a Kiss FM, vamos relançar a Kiss FM, papá. Tem um cara da Eldorado que veio pra cá, o Ademar Altieri. Pô, vai ser demais. Vem trabalhar com a gente aqui e tal. Falei, vou. Daí fui pra ser gerente comercial.
Ah,
daí fiz as primeiras reuniões, para jogar material. Daí, não sei quem se foi o Ademar, alguém falou assim, pô, você não quer fazer o programa de blues? Que sabia que eu gostava de blues. Uhum. Falei, claro, pô, se eu quero.
Ué? Tô aqui? Só se for agora.
E eram 3 horas no começo, por domingo, todo domingo das 7 às 10. Depois ficou, depois do segundo ano, ficou das 8 às 10, 2 horas de blues, todo domingo.
E se não me engano, era na Kiss, se não me engano, que logo depois do seu programa já entrava o backstage, não? O do Vitão Bonesco, que era um programa de metal?
Boa pergunta.
Não sei. Ricardinho, fala do quê?
A programação do rádio era domingo. Domingo era depois das 10.
Eu sei que antes do meu vinha o Brilhantina, do Fernando Barreto.
Sim.
E eu
sim.
entrava depois dele. E teve uma época depois também que acho que saiu o programa dele, eu ainda continuei. E era uma época tão maluca assim. Eu tinha a chave da rádio. A rádio ficava funcionando no computador, domingo. Sim. Eu ia pra lá, entrava. Quando chegava a minha hora, entrava, dava um pause lá no computador, fazia meu programa ao vivo, pause de novo e ia embora pra casa.
Isso é uma história. Eu lembro uma vez que estava ouvindo a Kiss, era sábado à noite, meia-noite, assim, tava na internet, no chat do UOL. E aí de repente. E aí ficou muda a Kiss. Foi aí que eu descobri que ficava no computador. Porque, sei lá, eu acho que adiantou alguma coisa aconteceu que
deu
parou.
Um pau, né?
Ficou umas 2 horas offline.
Eu tenho uma história melhor que essa. Já que já entramos nessa. Eu tô no cinema, domingão. Daí quando eu saio, tinha um recado do Júnior Moreno, que é o baterista do Blue Jeans, que é o melhor trio de blues até hoje pra mim, do Brasil. E ele falou, pô, maluco, você tá me divulgando, eu vou te dever uma fortuna. Eu falei, o que é, tá louco? Não, você não para de falar Blue Jeans, o power trio do blues brasileiro. Falei, caramba, daí fui pro estacionamento, liguei o carro, liguei o rádio do carro, Blue Jeans, o power trio do blues brasileiro, Blue Jeans, o power trio. Engastalhou ali a máquina, já tá nesse ponto. Pura, daí eu falei, caramba, eu não tinha chave ainda na rádio, não era essa que eu entrava. Daí eu falei, cara, eu liguei pra rádio e ninguém atendia. Eu falei, caraca. Daí, eu não sei, alguém me deu o telefone do Ademar. Eu liguei pra Regina, a Regina me deu o telefone do Ademar, que era o diretor. Ademar, tá acontecendo? Não, já tô sabendo, já tô indo pra lá e tal. Daí os caras, mas enfim, acho que foram uns 40 minutos. Blue Diesel, Power Trio do Blue Brasileiro.
Sensacional, né, cara? sensacional. Essas que você quer. Tem uma história, aqueles joguinhos de terror, sabe? Tipo, você dá só uma, o final da história e você quer adivinhar o começo, que era isso. Tipo, o cara tá no carro, aí desliga o rádio, sai do carro e se mata. O que acontece? Em resumo, o rádio, ele deixou o rádio, ele trabalhava na rádio.
Tá.
Em resumo, ele era o álibi dele. Só que quando saiu do ar, provou-se que ele não era mais o árbitro, que estava na fita, ou computador que seja, e aí ele se matou porque ele tinha cometido crime e não descobriu, mas enfim, essa é a brincadeira. É. Tem as brincadeiras essa, inclusive, a gente devia fazer isso, fazer um programa só disso.
Fazer com piada.
Com piada, é verdade, você dá um final da piada. É um elefante na lama, qual a piada?
Porque dizem que dizem, é uma das coisas que eu comecei a achar um dia, daí eu fui num... Teve um Roda Vivo, que era o Tom Cavalcante.
Uhum.
E eu fui convidado para ser um dos caras que ficou lá na roda perguntando. E eu perguntei para ele, como é que você acha que são criadas as piadas? E ele falou, não sei, o que você acha? Ele perguntou para mim, eu acho que é pelo final. Acontece uma coisa engraçada, daí você cria uma historinha para trás. Para dar...
Muito, total. Faz todo sentido.
Às vezes você não tem o punchline também. Não adianta
muito. Tem várias coisas, né? Nada se cria de um jeito só, né? Mas acho que esse é um dos jeitos mesmo. Meu pai não anotava. Meu pai não tinha computador, nem muito menos laptop. Ele andava com um caderninho. Pegava táxi. Se o taxista falava uma coisa, pum, pum. Aconteceu qualquer coisa, ele anotava. Depois ele fazia o texto em casa para completar a história.
E pra acabar, a sua profissão hoje é qual? Você é ator?
Desempregado? Não, eu tô juntando os documentos pra fazer minha aposentadoria, só falta o atestado de óbito.
É isso aí.
Peraí, você começou a trabalhar com 8 ou 9 anos?
9.
É, tem mais uns 10.
Ah, dá mais uns 10, 15 pra conseguir, de boa. É,
a gente chega lá. É, mas hoje em dia eu sou o máximo, sou apenas o máximo.
Tá.
Eu sou o máximo, meu desenho.
Tem o Blues for Fun, que vou pra lá agora, que tem ensaio. Tem um grupo também recém-formado que se chama Língua de Gato, que é minha mulher, Virginia Hitman, a Ruth London e eu, que nós somos os gatos, e a gente canta músicas para criança, mas pensando na gente grande, entendeu?
Tá.
Então, o Fran Papaterra, meu amigo lá do Tênis Eterno, que faz as músicas, enfim, a gente está começando, já fizemos 3 shows até agora, é um negócio que tá prometendo. Que mais que eu faço? Acho que é isso, não.
Você não é diretor comercial de lugar nenhum.
Não, graças a Deus.
Desistiu, saiu dessa vida.
Cuido da minha mãe, que tem 92 anos. Sou cuidador.
Tem cargo livre no Judão, olha só.
Sou cuidador.
Estamos precisando, inclusive.
Eu sou cuidador da minha mãe. Ah, e tô fazendo também, junto com o Leonardo Cortez, o documentário do meu pai.
Ah, isso é legal.
Renato legal. Corte, o Real.
Eu tô endoidando só com esses títulos, cara. Faz um documentário sobre os títulos e nomes envolvendo o Ricardo Couto Real. Então, meu querido, cara, de novo, muito obrigado por ter vindo.
Obrigado a vocês.
O Máximo legal. Confúcio, vamos lá de novo, tá na Cultura?
Terças-feiras às 11h30 da noite e reprises domingo às 10 da noite.
Muito bem. Tchau, Cadim. Alguma coisa, última pergunta?
Eu não estou em canal nenhum, eu queria estar.
Você está no programa do Judão.
Central 3. Podia ter um programa de TV do Judão.
Judão.
Já temos um diretor comercial.
Isso, já está.
Aposentado.
Aposentado. O que aconteceu com a Mulher Maravilha essa semana?
Ela continua maravilhosa.
Muito bem, então é isso, meus queridos amiguinhos. Na semana que vem a gente não sabe se está de volta, se estivermos de volta é com o Leandra Real. Um beijo, outro tchau.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.